Boa noite. Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Geudo da Mariquita para fazer a nossa oração inicial.
Bem, boa noite, nossos colegas vereadores. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, pedir para que Ele nos dê sabedoria, para que possamos decidir assuntos que venham a beneficiar a nossa população. E assim vamos fazer a oração que nosso próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação e livrai-nos dos maus. Amém. Eu vou a palavra, presidente.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arli Prisco.
Justiça.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha. Devolvo a palavra.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores, não houve solicitações de retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Apresento o projeto de lei 041 de 2025, que reconhece utilidade pública à Associação Mineira Artística Cultural de Buritis, AMAC, de autoria da nossa presidente, vereadora Vânia. Apresento também o projeto de lei número 042 de 2025, que dispõe sobre a padronização da identificação visual e as regras de operação do Serviço de Transporte Individual de Passageiro, táxi, no município de Buritis e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Declaro o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos. Como hoje a reunião, nobre vereadores, ocorre num dia da semana que não é o usual, eu gostaria de saber da concordância de Vossa Excelência se nós poderíamos prolongar o prazo em relação ao prazo das lideranças e fazermos tudo agora nesse prazo de pronunciamentos para assuntos de urgente ou relevante, para que possamos terminar a reunião de forma mais célere, tendo em vista que praticamente não temos matérias a votar no dia de hoje. Consulte o plenário.
De acordo, presidente. De acordo também.
De acordo, presidente.
De acordo.
Dessa forma, declaro aberto, então, o prazo para pronunciamento urgente ou relevante, englobando também o tempo de liderança. E cada vereador dispõe do prazo que necessitar.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
O pessoal hoje só abriu o espaço aí e os colegas aqui estão querendo ficar calados. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, o público que está nos ouvindo e nos acompanhando aí pela Clube, a Rádio Clube FM. Quero aqui também, nessa noite, mandar um alô especial e uma boa noite especial aos motoristas, principalmente os da educação, né, e da saúde, esse pessoal que sai aí todo final de semana, além de fazer seu trabalho durante a semana aí, todo final de semana a gente sabe que tem muitas demandas do município, está viajando, ocupa o seu final de semana aí transportando as pessoas e sem falar que no profissionalismo, né? Tem os caras aí que são de excelência, os camaradas, gente boa demais, Principalmente esse final de semana eu estive em Brasília, nós fazendo um jogo dos veteranos, lá no Corpo de Bombeiros de Brasília. Na oportunidade foi o motorista Enio, que foi conduzindo aí o ônibus para a gente. Cara 100% exemplar, é bom motorista, dedica o tempo todo, realmente merece a gente estar aqui dando os parabéns para essa classe aí, né? Todos os motoristas que tá envolvido, né? Mas em especial esses pessoal aí da educação, que faz viagens todo final de semana, da saúde, que além de ser um profissional, é um grande companheiro também dali, de quem estão conduzindo. Quero, nessa noite, também fazer uma reivindicação para o nosso secretário de obras sobre a sinalização da nossa cidade. Está precária, 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 precária. Então, eu espero que ele esteja nos ouvindo. Se ele não tiver, alguém do governo, prefeito ou secretário de planejamento, que possa estar dando uma olhada. A gente está finalizando o ano. A gente fez esse pedido aqui várias vezes durante o ano, mas nada foi, nenhuma providência foi tomada, né? A gente vê aí, hoje mesmo teve um acidente que, na Rua Paraná, de encontro com a Avenida Bandeirantes, né, do motoqueiro ali, foi um acidente feio. E assim, toda semana a gente está aqui vendo relatos, né, manchetes aí de acidentes na nossa cidade. Talvez falte só um pouquinho de sinalização. Ó, o cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Central e de encontro com a Belo Horizonte ali. Não tem sinalização nenhuma, fica um espaço muito grande ali. O pessoal chega lá, fica sem saber quem passa primeiro, quem vai, quem fica, por falta de sinalização.
Uma parte, vereador Didê.
Sim, presidente.
Vereador Didê, inclusive hoje, as pessoas que mais transitam ali pela Avenida Bandeirantes, junto com a Paraná, entrou em contato comigo exatamente para pedir que nós intercedamos junto à prefeitura para fazer com que haja a redução de velocidade ali naquela avenida. Quem me informou do acidente hoje foi o mecânico Gilvan, que trabalha ali na Bandeirantes. Ele me informou que já é o quinto acidente só esse ano lá naquela avenida, uns mais graves, outros menos graves, mas o quinto acidente, e o de hoje de forma mais grave. Então é pertinente essa indicação de sinalização e, de repente, até a possibilidade de colocar um redutor de velocidade ali naquela avenida, porque daqui a pouco está colocando a população em risco, né? E nós, aqui como fiscalizadores e cumprindo o papel de ser ouvintes e representantes da sociedade, temos esse papel de apresentar nessas demandas para a prefeitura, para que possa ser resolvido.
Obrigado pela contribuição aí, presidente. Realmente, a gente está fazendo a reivindicação aqui. Toda semana a gente tem conhecimento aí de acidentes, de motoqueiros, mas precisa de uma sinalização. Os quebra-mola nossos aqui, um solta placa, outro não tem, não tem tinta ali identificando o quebra-mola. Aquele balão dali da rodoviária não tem sinalização nenhuma, não tem escrita nenhuma no chão, de pare, sinalização de pedestre, está tudo apagado. Está tudo apagado. A gente precisa fazer uma reformulação. Precisa muito. A gente cobrou aqui na frente das escolas, não tem. Então, que o nosso secretário aí possa estar nos ouvindo e fazendo, né, uma programação aí para estar melhorando essa questão da sinalização da nossa cidade. Porque hoje foi com o José, amanhã pode ser com um de nós, qualquer outra pessoa. A gente tem que evitar e estar tentando melhorar cada vez mais a nossa cidade. E quero também tocar num assunto aqui, onde várias vezes eu fui abordado, e às vezes a gente fica sem explicação para a população, mas hoje tive uma conversa boa com a secretária de Assistência Social a respeito das moradias, a especulação das casas populares, né? O pessoal teve o conhecimento aí que as pessoas que estavam à frente desse movimento, né, de casas, passou uma demanda para o prefeito e colocou isso com o prefeito e a secretária de Assistência Social. Isso causou uma grande especulação. Tem pessoas que acham que já está fazendo a inscrição, que está apta a ser escolhido para ganhar as casas. Gente, tenha calma, não crie falsas expectativas, que tudo tem o tempo certo. Eu falei aqui, quando a gente, nós aprovamos aqui a lei que passava o terreno para a empresa para se credenciar ao Ministério, agora o Ministério precisa de... O primeiro passo foi da gente passar o terreno, né, credenciar a empresa, as matrículas do terreno, para se cadastrar no Ministério. E no Ministério eles pedem um banco de dados. Esse banco de dados é o quê? É uma alimentação da demanda que existe no município. Então, para ser mais... para correr mais com o tempo, para ser mais abrangente e tá à frente, para estar tentando conseguir esse ano ainda, eles aproveitavam esse banco de dados que estava na mão dos coordenadores da frente, né? Então, que já estava ali. E agora estão fazendo uma avaliação desses nomes que estão lá, dessas pessoas, né? Vai apurar quem realmente está apto a participar, para levar, para alimentar esse banco de dados, para levar essa demanda para o Ministério, para aí sim Buritis poder ser contemplado no entorno aí de 25 a 50 casas, que é a esperança de ter até 50. Então, mas está distribuindo casas? Não está distribuindo, não tem identificação, isso só está aproveitando nesses cadastros. Quando for Buritis for contemplado, aí sim a Secretaria de Assistência Social vai estar abrindo as inscrições, vai ser publicado, a gente vai estar falando aqui para as pessoas ir lá se inscrever, né, e poder participar. E outra, nesse cadastro que está sendo avaliado agora das pessoas, dessa demanda que já existia, se deparou muitas pessoas que têm um pedacinho de terra, que mora no meio rural e que fez essa inscrição para ser contemplado caso aqui. Esses cadastros eles não vão participar. As pessoas já ficam cientes que esse cadastro não vai participar. Se a pessoa mora no meio rural, ele tem um pedacinho de terra ou de assentamento que for, ele não vai participar desse sorteio, porque já consta que ele tem moradia. E essas casas é para quem não tem moradia. Então, ele está fazendo a apuração dessas inscrições, precisa de uma demanda, vai ser alimentado o sistema nesse banco de dados, para sim Buritis poder ser contemplado. Posteriormente, vai vir os critérios. Quando a assistência social fizer todos os critérios, que fazer todas as inscrições e fechar, aí sim vai passar pelo Conselho de Habitação. Cria-se um Conselho de Habitação, a partir daí o Conselho que vai acompanhar, fiscalizar e analisar todos os critérios para as pessoas que tiver credenciado. Então, é de passo a passo. Não existe casa agora, não tem essa demanda que está... as inscrições estão abertas, não está, só está aproveitando esse cadastro para alimentar esse sistema de dados, né? Então, espero que as pessoas tenham entendido. A gente está à disposição também para estar esclarecendo. A gente não pode estar causando falsas especulações, esperança nas pessoas que estão aí na esperança de ser contemplado, mas infelizmente até agora não tem nada certo. Nós não sabemos nem quantas cotas de casa que vai, Buritis vai ser contemplado. Então, a partir daí que for contemplado, aí sim vai começar um novo processo, vai abrir novas inscrições, as pessoas vão estar aptas, aproveitando esse cadastro que já está desse banco de dados. Certamente nesse banco de dados que hoje está, muita gente vai estar recebendo a visita do assistente social, mas é para estar avaliando se a pessoa está apta a participar desse cadastro, para alimentar o sistema de dados. Então, por enquanto, não tem nada. Espero que as pessoas tenham compreendido. Se não tiver, no dia a dia a gente está aqui, pode estar entrando em contato, que a gente está pronto para esclarecer. Por enquanto é só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador Branquinho.
Nessa noite, eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Robertinho, que preside essa reunião. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Cumprimentando também o povo de Buritis que estão nos ouvindo, nos vendo também, nos acompanhando nesse momento, tanto na cidade quanto no meio rural, estendendo esses cumprimentos também ao povo lá do distrito de São Pedro Passa Três, meus conterrâneos também, que com certeza devem estar nos ouvindo e também nos vendo. Cumprimentando pessoas em outras cidades também, vizinha, Arinos, Formoso, meu cunhado Zezinho, meu cunhado Fabinho também. Zezinho lá em Goiânia, sempre acompanhando essa reunião, sempre fica informado sobre o que está acontecendo aqui em Buritis, especialmente também na região do meio rural, lá no distrito de São Pedro Passa Três. Quer dizer que essa semana eu observando assim nas redes sociais, estou vendo vários prefeitos, várias prefeitas de outras cidades mencionando sobra de recurso do Fundeb, e antecipadamente anunciando isso, que vai pagar o 13º, 14º salário e assim por diante. E eu, sendo professor, como todos sabem, sempre cobrei, sempre reivindiquei. Teve um ano aí que nós abraçamos essa causa que para muitos parecia impossível e tornou-se realidade, né? O abono do Fundeb aqui em Buritis. E antecipadamente, eu não sei quem faz parte do conselho do Fundeb, mas eu peço a vocês que estiverem nos ouvindo nesse momento, que possam fazer uma análise criteriosa da previsão de sobra de recurso ou não, e daí está nos informando para que a gente possa realmente cobrar, acompanhar de perto essa questão, e torcendo para que o Rufino, Vossa Excelência Rufino, possa pagar não só o 13º, como o 14º, quem sabe o 15º salário aos profissionais do magistério. Lembrando que essa categoria tão sofredora, né? Tanto que esse mês de outubro, mês que comemorou-se, né? A questão do dia do professor, e nós, infelizmente não teve a reunião naquele dia, até porque a data foi no meio da semana, né? Mas essa profissão tão nobre, tão importante, tão desvalorizada, né? Que não recebe o reconhecimento como deveria receber, isso é fato. Então nós esperamos que possa sobrar alguma coisa, e aqui eu não estou plantando informação para ninguém, não. Estou simplesmente levantando um questionamento, porque o conselho, somente o conselho do Fundeb, é que vai ter essa noção do que se vai sobrar, se não vai sobrar. Mas aqui eu estou para cobrar do prefeito que, se houver sobra, que haja realmente um rateio do Fundeb aqui em Buritis. Então eu já vi várias prefeitos já falando sobre isso, né? Nós estamos caminhando para o fim do ano letivo, caminhando para o fim do ano de 2025. Então, torcendo para que isso aconteça aqui em Buritis. Lembrando também que esse vereador que vos fala, agora nós temos um tempo mais amplo, né? Nós, em 2017, se eu não me engano, 2017, não sei se foi 2017, acho que vou errar aqui a data, né? Nós pleiteamos junto ao prefeito na época o prefeito Kenny, por uma viagem que eu fiz aí, nós nos deparamos com os precatórios, os assuntos precatórios do Fundeb. E aí, aquilo que parecia algo irreal, né, que poderia não acontecer. E aí, quem falou para mim, disse para mim: ó, se você levar essa demanda para o seu município, se o prefeito entrar com o processo, pleiteando aquilo que é direito do município, o município passa a ter direito e de repente pode ser que aconteça. Então, Buritis está pleiteando mais de 16 milhões de reais dos precatórios do Fundeb. Então, nós, naquele ano, entrou com a ação e a ação está tramitando por aí, né? Quando você entra lá, ainda não tem decisão ainda, ainda não tem uma decisão definitiva, vamos dizer assim, ainda não aconteceu. Mas não é por isso também que o Branquinho esqueceu desses direitos, que é um direito, é uma verba indenizatória. Quem trabalhou de 1997 até 2006 tem direito a receber, né? É proporcional ao tempo trabalhado. Então nós acreditamos, vários lugares do Brasil já receberam, por que não Buritis receber também? Por que não Minas Gerais, o Estado também receber? E aqui eu estou falando, óbvio, no âmbito municipal, né, do direito no âmbito municipal. Mas torcendo também para que o Estado também possa realmente pagar aquilo que é direito dos servidores, tanto da rede municipal, como já mencionei, quanto também da rede estadual. Dizer também que eu estou muito feliz, muito satisfeito, eu acho que eu mencionei isso na reunião passada, que o processo seria aberto, né? Eu não tinha mencionado que tinha sido aberto, e agora eu posso afirmar. Tem um processo licitatório de pavimentação asfáltica para o distrito de São Pedro Passo Três. Uma emenda que eu consegui com o deputado Gustavo Santana, nosso amigo deputado estadual Gustavo Santana. Outra emenda que eu consegui com o deputado, nosso amigo também, deputado federal Paulo Abiakel. Essas duas emendas já tá com o processo licitatório aberto, né? E lembrando também que tem contrapartida da prefeitura, e aqui eu agradeço publicamente ao excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Falador. Quem quiser olhar, é só entrar lá, alguma empresa que talvez está nos ouvindo, algum dono de empresa que queira participar, que queira concorrer, é só entrar lá que vai olhar direitinho o processo, vai encerrar no final de novembro, e acreditando fielmente que dessa vez várias ruas do distrito de São Pedro do Passo Três vai sair da lama e vai sair da poeira. Ninguém aguenta tanta poeira no período de seca, ninguém aguenta tanta lama no período de chuva, e isso é qualidade de vida, é saúde pública. Então nós estamos torcendo muito que essa nossa luta, esse nosso empenho, ele vai se tornar realidade. Ainda esse ano não vai acontecer, vai sim dar a licitação, mas que o ano que vem vai dar ordem de serviço com toda certeza, e essas obras elas darão início lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Acreditando fielmente nisso. Dizer também que eu cobrei muito, e vou cobrar mais uma vez, até o secretário anotou no dia que ele veio aqui. Agora à noite eu vou estar indo em direção ao distrito também. E a gente fica com medo, porque aquelas faixas que tem ali no meio da pista são faixas contínuas, que vai até a ponte do Urucuí ali. Você não consegue ver a faixa. Aí eu mandei um ofício pro DR, que eu tenho um contato com o Birajara, ele tem sempre nos atendido com algumas demandas. E aí ele disse para mim: Branquinho, essa área não pertence mais ao DR, o DR é da ponte para lá. Mas eu fui agora, só vi uma placa lá, MG400, sua responsabilidade DR. Então eu não entendi, talvez colocou a placa no lugar errado, porque a placa está logo ali depois do posto Beira Rio. E ele disse para mim que...
Vereador.
Pois não.
Essa mesma demanda que você está falando aí, eu fiz de cá. E o DR me respondeu que entre o portal e a ponte é responsabilidade do município.
Exatamente.
Do município. O DR já não tem influência mais isso aí. Mas que se for fazer qualquer trabalho, tem que fazer nos padrões do DR. Então, hoje, a gente, nesse perímetro aí, a gente tem que cobrar do município.
Exatamente, vereador de DR. A resposta que eu recebi também foi essa. Do portal até lá na ponte é de responsabilidade do município. Então, eu peço ao Maicon, ao prefeito Rufino, que possa olhar com atenção essa questão. Ali é uma área estreita, né? É bem estreita. É uma faixa contínua. Você não enxerga a faixa mais. Então você está indo ali, não sabe se está na sua mão, se está na mão do outro, se está na contramão, vai fazer a curva, não sabe se está entrando na parte que você não pode entrar, e de repente você pode provocar um acidente. E eu peço que realmente possa sanar esse problema na MG400 até a ponte ali do rio Urucuia. Outra coisa também que eu já cobrei muito e vou continuar cobrando, a iluminação da Avenida Bias Fortes aqui em Buritis. Colocar a iluminação de LED, tanto de um lado quanto do outro da avenida. A Avenida Bias Fortes é muito, mas muito escura. Deus me livre, é uma escuridão. Aquela iluminação amarelada lá não é eficiente, não tem a mesma eficiência do que a iluminação de LED. Né? Então, assim, nós acreditamos que ainda vai colocar a iluminação de LED na Avenida Bias Fortes, aqui em Buritias. E cobrando mais uma vez a secretária, essa semana ia ter uma reunião, era para ter uma reunião anterior, era no dia 23, parece que a reunião não aconteceu. Eu fui até convidado para a reunião, mas eu, naquele horário não daria para mim. Reunião sobre o sensor Freestyle Libre. Eu vou cobrar até acontecer. Eu tenho parentes que têm diabetes. Tem parentes que têm diabetes tipo 1. Tem pessoas na família que têm diabetes. Meu pai era diabético. Então, eu estou falando de uma causa que eu conheci de perto. Né? O sofrimento do meu pai, as perfurações no dedo o tempo inteiro. O sofrimento do meu pai, com a questão de tomar insulina, aquela coisa toda. E eu estou cobrando, simplesmente aqui em Buritis, que esse sensor, ele possa se tornar realidade aqui em Buritis. Para amenizar, dar mais qualidade de vida, mais tranquilidade. E dizer aqui que o Cauã, um rapaz que admira o nosso trabalho, ele trouxe essa demanda para o vereador professor Branquinho, e o vereador é para isso, é para ouvir, né? Ouvir os anseios, os clamores do povo e defender. E eu venho defendendo desde o dia em que ele mostrou para mim, porque ele também é usuário. Eu tive uma outra loja também, a menina também usa também o sensor, mostrou para mim também. Então esse sensor Freestyle, ou Freestyle Libre, ele é muito, mas é muito importante, é eficiente. E para as pessoas que têm diabetes tipo 1. Então nós vamos cobrar da secretária, cobrar do prefeito, a implantação desse sensor aqui em Buritis. Está sendo implantado em vários lugares. E eu tenho certeza que aqui em Buritis não será diferente. E no dia que vocês marcarem uma reunião, que eu puder participar, eu faço questão de participar. Porque essa é uma causa que o vereador professor Branquinho abraçou e vou continuar abraçando até se tornar realidade. Eu costumo dizer que, outro dia eu estava no local, o cara perguntou para mim qual que era a principal característica minha. Eu acho que a principal característica é a persistência. E a persistência faz coisas difíceis ou coisas que nós pensamos que são impossíveis se tornar possíveis, se tornar realidade. Então nós vamos cobrar, porque eu acredito fielmente que isso vai acontecer aqui em Buritis. Para findar aqui, quero mandar um abraço especial a todas as pessoas que admiram o trabalho do vereador professor Branquinho. Quero mandar um abraço para a dona Maria da Pena, lá no PA Cristo Redentor, na Vila Maravilha, que admira demais o nosso trabalho, está sempre ouvindo a reunião. Pessoal que eu tenho uma eterna gratidão. Ao Idevaldo também, o seu Lau, toda a família, né, que sempre nos apoiou, sempre abraçou esse trabalho do vereador professor Branquinho. São pessoas como vocês que tornam possíveis essa luta, esse trabalho aqui na Câmara, representando, sendo voz, sendo porta-voz do nosso povo. Presidente, nesse momento é só isso. Encerro por aqui, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pelódia, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, o vereador Gil.
Quero cumprimentar o vereador Robertinho Lamoyer, presidindo a reunião hoje, meus novos colegas vereador. Quero cumprimentar o público presente em nome do Parazim, assessor do deputado Padre João, deputado federal, assessor do deputado Leleco, deputado estadual, e cumprimentar todo o público presente. Satisfação imensa, Parazim, ter você aqui hoje trazendo notícias maravilhosas para Buritis. Nós vamos adentrar esse assunto daqui a pouco. Quero aqui cumprimentar também o Alcinei, a sua esposa, que está lá na Barriguda, nos ouvindo e nos assistindo pela TV Câmara. Quero cumprimentar a Dona Maria, esposa do Bernardo, o neto dela, o Cauã. Quero também cumprimentar o Silvio, sua esposa, lá na Manga. Grandes amigos, companheiro. Quero cumprimentar também o seu Fico, lá na Barriguda 2, que está nos ouvindo. Seu Fico, estamos batalhando para que realmente atenda a sua demanda aí mais rápido possível. Quero também cumprimentar o Donizete, morador da Vila Maravilha, no qual quero cumprimentar todos os moradores da Vila Maravilha. E quero cumprimentar também o Juscelino, hoje que é funcionário lá da Granja Vale do Urucuia, que está nos ouvindo e nos assistindo também. É uma imensa satisfação podermos estar aqui hoje tratando de assunto importante para o nosso município, né? Então, quando eu digo que é importante ter o Parazim aqui hoje, são as novidades que ele está trazendo. Padre João e deputado Leleco estão mandando R$400 mil para Buritis, para construção do prédio da Escola Agrícola de Natalândia, a IFAM. E já temos mais R$700 mil encabeçado também para a construção desse prédio, que gira hoje em torno de R$1.100.000, para que nós atenda o anseio daquela população, não só da Barriguda 2, mas sim de toda a população buritizense. Isso é uma imensa satisfação, viu? Levo um abraço aos deputados e a satisfação imensa de ter esse apoio e essa contribuição para Buritis. Muito obrigado, viu, Parazim? Quero aqui também, nesse momento, cumprimentar a doutora Leidiane e parabenizar pela reunião que tivemos hoje. Nós tivemos lá hoje, o vereador Didé, uma reunião com 20 produtores. São 20 produtores, cada um vai ganhar um kit de irrigação de 2 hectares para cada produtor. É pouco, mas ao mesmo tempo se torna muito. São 20, nós estamos irrigando 40 hectares, vereador Alencar. 40 hectares inicial. Isso é um projeto experimental, vindo pela frente hoje do MST, junto à Codevas. Tá? Então, oi, doutor? Isso, então nós estamos de antemão atendendo 40 famílias, mas o nosso projeto até o meio do ano que vem, o vereador Alencar, no qual você vai fazer parte também, é nós podermos irrigar 200 hectares. Nós queremos atender 100 famílias até o meio do ano que vem, se Deus nos permitir. Então, isso é o trabalho que nós estamos aqui para fazer e atender também os meus favorecidos, vereador Alencar. Nós sabemos da sua luta, sua demanda aí, trabalhando com os pequenos produtores, e nós precisamos, sim, de ter um olhar diferenciado. Eu digo muito que enquanto a cidade dorme, o meio rural trabalha para trazer o alimento para a cidade. Isso você pode ter certeza que é a pura realidade, né? Então nós temos essa gratidão aí a esses parceiros, inclusive o Padre João é um dos parceiros também, né? E temos aí também mais um emenda do deputado Lucas Lasmar, que está chegando para nós, de mais 250 mil, Danilão, para perfuração de poços artesianos. Nós sabemos que as demandas do município hoje não é pequena. As demandas hoje são grandes. A procura de poços artesianos hoje não é pequena. E se nós pudermos atender a população de alguma forma, com certeza, eles colhendo o fruto, a cidade tem a ganhar, porque gera renda, gera encargos, gera imposto, para que o prefeito também tenha captação mais alta, pode ter certeza disso. Então, a gratidão aos parceiros são muito grandes. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Não, presidente.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente Robertinho, hoje presidindo nossa casa. Boa noite ao público presente que está nessa casa hoje nos prestigiando aí. E ao público que está assistindo aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Bom, quero hoje deixar um abraço aí para vários amigos e companheiros que têm sempre acompanhado o trabalho, acompanhado essa casa de lei. Deixar um abraço para a Dona G, que sempre acompanha as reuniões da Câmara. Mandar um abraço para a Dona Lúcia e o Sr. Jaimim, que hoje, semana passada, conseguiu, né, ter energia, a lâmpada lá na frente da casa dela. na rua Brasília. Enquanto isso, vou até agradecer Paulo aí por ter feito serviço de um dia para outro. Precisava de duas lâmpadas, mas colocou uma e já resolveu 50% do problema, que essas lâmpadas LED ilumiam bem. Deixa um abraço pro meu amigo aí, o Gilberto, lá do Piratinga, buscando as demandas aí para a região do Piratinga também. Logo em breve terei algumas reuniões com comunidades de lá. Dona Divina, Alencar Pio, Noé, Elane Pio e seu esposo Alain e toda a comunidade do Gado Bravo, do Gado, da Vila Cordeiro. Também quero deixar um abraço para Mônica, da Vila Rosa, e o diretor da escola, Diego, que também está aí fazendo um bom trabalho na região também. Deixa um abraço para Chirlinha, Sérgio, Rafael, Patrícia, Arley e Gilvan, da região da Palmeira. Bom, e dizer para a comunidade do Taquaril que conseguimos lá mais uma caixa d'água para a comunidade de 10 mil litros, que em breve estará agraciando aí na comunidade. Então, o trabalho nosso sempre não para aí. E falar que estamos sempre trabalhando para a comunidade, desde buscando recursos com deputados e junto ao prefeito municipal aí, fazer um trabalho para que nossa cidade tenha maior ênfase e maior resultado. E falar, Gildo, que é muito importante sim, eu tenho admiração pelo seu trabalho, pelo trabalho da Lidiane, eu acho que Lidiane e toda essa equipe tem feito um trabalho muito grandioso, e ver que tem uma situação hoje, né? Nossa Câmara, muito importante também. Tenho escutado muito sobre o Padre João, não conheço, estou até curioso de conhecer ele. Quem sabe um dia eu conheço ele aí, pelos trabalhos que tem feito nas comunidades, que a gente vê, tratou para um lado, recurso para outro, e a gente vai escutando aí nas comunidades rurais, porque eu faço um trabalho junto com os pequenos produtores. Também eu tenho esse interesse, e o interesse de sempre ajudar aqueles que mais precisam no dia a dia. Eu acho que é por isso, eu acredito que é por isso que eu estou aqui na Câmara, para representar aqueles que mais precisam. Então, quero deixar um abraço a todos e que todos tenham uma boa noite. Devolvo a palavra para o presidente.
Boa noite. Eu queria também aproveitar o tempo hoje, os assuntos urgentes e relevantes, para parabenizar os ciclistas de nosso município, em especial o seu Valdir, né, Gomes Ferreira, faz parte da associação, grande ciclista que tem no nosso município, participou de um grande evento, que foi uma maratona de 72 quilômetros, né, chamada Brasil Ride, e ficou em segundo lugar, foi vice-campeão na categoria Master D1, né, então é um feito enorme por ser um ciclista do nosso município, competidor, né, numa performance dessa. Queria muito parabenizar o seu Valdir por esse feito e estar representando, levando o nome da nossa cidade, né, Brasil afora. Queria aproveitar esse tempo também para mandar um abraço para os meus amigos lá na comunidade das Pedras, o seu Geraldo, o seu Francisco, pai do Chiquinho da Mandioca, né, o seu Pedro Farias. Nós tivemos uma reunião muito proveitosa lá há uns dias atrás, né, onde nos trouxeram a demanda daquela comunidade e estivemos lá junto com a Secretaria de Agricultura, e foi muito importante para ouvirmos aquela comunidade e levarmos, né, os benefícios para aquela comunidade. Né, iremos destinar recursos das nossas emendas impositivas para a associação que foi criada lá no intuito de podemos impulsionar a pecuária leiteira lá naquela região que está se desenvolvendo e também incentivar os outros produtores a estar produzindo. Dessa forma, concluo o meu pronunciamento. No dia de hoje, passaremos para a segunda parte da
pela nossa... Pela outra, senhor presidente.
Senhor presidente, me inscrevo para depois do ilustre colega Danilo.
com a palavra, o nosso amigo vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público presente. aos ouvintes da Clube FM e do canal do YouTube. Hoje eu quero começar aqui com a reivindicação ao secretário Maico, do pessoal lá da Barriguda 2, lá do Bairro Vermelho, né, sobre a falta de água. E eu queria que ele disponibilizasse para poder ir lá no Bar Vermelho, né, que o pessoal está me cobrando muito, né, o pessoal até já sabe mais ou menos um pouco desse problema deles lá, né, um desvio da água lá, e está procurando uma solução para poder resolver esse problema da água lá, né. Então, assim, eu queria fazer essa reivindicação ao secretário Maico, né, para dar uma atenção ao pessoal lá da Barriguda 2. Quero também aqui reivindicar as lâmpadas queimadas, né? Começou os problemas das lâmpadas queimadas de novo, né? Rua 7 de Setembro, ali próximo ao clube, Cristóvão Colombo, lá no bairro Taboquinha também, né? Muitas lâmpadas queimadas, né? Quero fazer a reivindicação aqui para o nosso amigo Paulo, né? Dar uma atençãozinha depois de ir nos local, né? Para estar podendo arrumar essas lâmpadas. Quero fazer aqui também uma reivindicação que eu venho acompanhando nos velórios. Assim, se o prefeito ou a secretária de saúde, você vai nos velórios aí, tem muita gente que passa mal, né? Então, assim, lá em Formoso eu já venho acompanhando isso, que o prefeito de lá faz. De vez em quando está mandando, não precisa ficar lá, né? Está mandando tipo uma enfermeira, não precisa ser um médico, uma enfermeira, está podendo medir a pressão do povo, ver mais ou menos como é que tá. Direto eu estou nos velórios aí, então, assim, eu vejo gente desmaiando, assim, gente com pressão alta, assim, só para dar uma atençãozinha um pouco mais especial para o povo de Buritis, né? Assim, às vezes não estiver fazendo nada lá no hospital, puder ir lá, né? Pode ser de vez em quando. Sempre dá uma passadinha lá para estar medindo a pressão das pessoas, né? A pessoa vai ser muito grato por isso, né? Vem estar ali no velório num momento ruim, né? Eu queria fazer a reivindicação à secretária de saúde. Quero também aqui fazer uma reivindicação que o pessoal está cobrando muito aqui da pista, da saída até o portal, né? O pessoal está cobrando muito uma pista de caminhada até o portal com iluminação. Eu sei que é uma coisa muito grande, mas se o prefeito pelo menos colocar os quebra-mola do portal até na chegada da cidade, já vai ser um grande começo, né? Eu vejo o pessoal fazendo caminhada ali até o portal da cidade, e do jeito que os carros vêm, eles vêm com tudo, né? 120, 140, então, assim, e não tem acostamento, né? Todos sabem que o pessoal faz caminhada, até mesmo ciclismo, né? Então, assim, queria fazer essa reivindicação, pelo menos já começar com os quebra-molas só para poder reduzir a velocidade dos carros, já vai ser um grande começo, né? E futuramente, né, fazer essa reivindicação, tá fazendo ali uma pista, né, de caminhada para o pessoal, né, até mesmo o portal, até mesmo o pessoal andar de bicicleta, né, fazer essa reivindicação para o prefeito municipal aí, futuramente, né. Minhas palavras por hoje são essas, né, devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador, doutor Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar a todos, considerando que é uma reunião em dia atípico, e o vereador Branquinho já falou, é sinal que nós iremos terminar rapidamente. Mas para dizer o seguinte, presidente, os guardas, eu fui abordado outro dia na rua por um concursado, não é nem concursando, é concursado, vereador Roberto. Passou no concurso, esperança de assumir e nada acontece. Eu quero dizer a essas pessoas que vão ter que procurar o Ministério Público, procurem a promotoria, registrem as decepções de vocês, porque é direito de vocês ter uma resposta. A administração tem que responder, o prefeito que está no cargo precisa responder. Então, não pode deixar, vereador Geudo, como está. Essas pessoas, eles estudaram, passaram no concurso, as vagas estão aí, há a necessidade e precisam de uma resposta. Quero também dizer aos meus amigos que a secretária está fazendo contato com aqueles que a gente tem promessa aí de repassar as emendas. O orçamento está na casa, está sob minha relatoria. Semana que vem, segunda-feira, nós estaremos analisando aí este orçamento. Então, fiquem atentos, porque especialmente aí os amigos que eu fiz contato na semana passada, a Áquila, que é a secretária nossa que trabalha aqui, está fazendo contato justamente pedindo algumas documentações. Quero também relatar que sobre aquelas árvores que foram cortadas, existe um movimento na cidade aí totalmente frustrado, decepcionado com corte de árvores. Também existe um projeto aqui na Câmara, para que todos saibam, está na relatoria do vereador Didé, onde o prefeito ele tem o intento de criar uma espécie de adoção. Um cidadão poderia adotar ali um canteiro, né, para poder ele fazer o seu jardim, etc. Mas, conversando hoje com alguns colegas, nós temos que tomar muita atenção, porque é o seguinte, existem árvores aqui que foram plantadas quando nós ainda estávamos amamentando. E agora simplesmente chegam aí e querem cortar. Não pode ser admitido de forma alguma o corte dessas árvores. Ademais, existem algumas espécies de planta que podem facilmente ser arrancadas e plantadas, completamente diferente de uma árvore. Então, nós estamos aqui, eu quero dizer à população que este vereador está vigilante quanto a isso aí. Outros colegas também estão vigilantes. Senhor presidente, nós temos um assunto que eu prefiro tratar na próxima reunião, que é a nossa reunião rotineira, comum, é a nossa reunião que a audiência é total. Nessa, como a audiência é um tanto minguada, eu prefiro tratar na outra. Obrigado, presidente.
Vamos passar para a segunda parte da nossa reunião. A segunda discussão e votação do projeto de lei número 037 de 2025, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização do encontro Sonho Rebaixado de autoria do vereador Danilão. A matéria já foi discutida na reunião passada, vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 077-2025 sugere ao Poder Executivo providenciar a construção de um redutor de velocidade quebra-molas no trecho compreendido na Avenida Brasília, no bairro Veredas, até a Avenida Brasília, no bairro IP, de autoria do vereador Geudo Alves Ferreira. Está aberto prazo para discussão da matéria.
Bem, presidente, isso aqui é uma mera indicação, mas sabemos o tamanho da importância, sabemos que é uma rua extensa, bem extensa, né? E às vezes muitas vezes se solicita um quebra-molas, mas vereador só solicita quebra-molas, né? Mas na verdade é um anseio da população. E um quebra-mola, muitas vezes, presidente, pode vir a salvar uma vida também, né? Não deixa de ser uma forma de dar, impor respeito, na verdade, para aqueles motoristas que não têm a responsabilidade de andar devagar nas ruas. E nós estamos cheios de pessoas hoje que está andando em alta velocidade na rua, como se estivesse andando em OBR. E a extensão dessa rua aqui, eu diria na avenida, né? Essa avenida aqui, a extensão dela é longa. Tem condições de colocar velocidade no carro altíssima. Então, um quebra-mola pode vir salvar a vida, sim. Eu deixo aqui uma mera indicação e peço que seus secretários estiverem nos ouvindo, que dê prioridade, que esse anseio não é do vereador Geuda Mariquita e nem dos nobres colegas, mas sim da população que mora em torno daquela avenida. Devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, excelentíssimo presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Antes de encerrar a reunião, eu me esqueci de mandar um abraço para minha mãe, que está aqui presente na nossa reunião, e mandar um beijo para minha esposa, que está lá em Brasília, na audiência também, aqui nos ouvindo e assistindo. Dessa forma, eu passo a palavra para o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco, justificou a ausência. Didé. Robertinho.
Presente.
Vaninha, também justificou a ausência. Devolvo a palavra.
Nesse sentido, está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 38ª reunião ordinária a realizar-se no dia 3 de novembro de 2025. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos.